Você vai ouvir agora a mensagem da semana.
Tinha um menino, ele não conhecia Jesus, ele nunca havia ido para a igreja, não conhecia a palavra. E certo dia um pastor, ele morava no interior, um pastor passou na casa dele ao longo da semana e falou para ele de Jesus. O menino vivia uma situação bem complicada e o pastor falou para ele de Jesus, ele tomou uma decisão convicta, aquilo iria mudar a sua vida para sempre, realmente. E ele se apaixonou por Jesus de uma forma que ele estava cheio daquilo. Sabe quando você parece que até está maior, o seu corpo está cheio, aquela alegria e falar, puxa vida, aqui os meus problemas eu posso dividir com um amigo agora. E o pastor chegou na casa dele, falou, domingo eu vou passar aqui, vou te levar para a igreja, tá? Igreja, o que acontece lá? A gente tem um culto a Deus, né? E nós vamos adorar, nós vamos amar esse Jesus. Ele falou, tá bom, eu vou. E ele foi para a igreja e começou a ver tudo o que estava acontecendo e tentando entender, né? E algumas coisas a gente faz, infelizmente, sem a sensibilidade, né? De que pessoas que estão aqui pela primeira vez tentam entender o que está acontecendo, né? Ele observava as pessoas se cumprimentando, como elas estavam vestidas, de que forma elas se comportavam, todas com um livro preto embaixo do braço, e etc. E ao longo do culto ele foi observando o que estava acontecendo. De repente o pastor falou alguma coisa que ele não entendeu e começaram a passar um prato, né? Uma espécie de um prato um pouco mais fundo, e começaram a passar e ele falou, puxa vida, o que, que é isso? Eu não estou entendendo. E passou por ele, aquilo passou na fileira dele, mais ou menos nessa altura aqui assim, né? Menino franzino, o prato passou, ele falou, não estou entendendo. E ele olhou para trás e ficou olhando, ele, eu entendi, eles estão dando para Jesus. Eles estão dando alguma coisa do que eles têm. E ele pôs a mão no bolso, tinha uma bolinha de gude. Ele falou, acho que Jesus não joga bolinha de gude, né? Aí ele pôs a mão no outro bolso, tinha uma bala que ele tinha esquecido lá alguns dias. E ele falou, puxa, e o que, que eu posso dar para Jesus? Passou umas 7, 8 fileiras, de repente ele, ei moço, volta aqui. O pastor estava na frente, ele olhou, moço, volta aqui, volta aqui. Aí ele falou, mas eu já passei, não, volta aqui, volta aqui. O rapaz da oferta voltou e trouxe o prato, né? Ele falou, não, mais baixo, mais baixo. E claro, né, ele não estava vendo, ele pôs na altura que ele estava vendo, não, mais baixo. Nessa altura parou, né? Até o outro rapaz que estava fazendo, recolhendo as ofertas do outro lado parou, ele falou, não, mais baixo. Aí o rapaz não tinha mais, ele falou, mais baixo, ele jogou no chão, né? Aí o menino pegou e entrou. Entrou dentro do prato, ele falou, a única coisa que eu tenho para dar para Jesus. O pastor começa a se emocionar e fala, eu acho que é melhor a gente passar o prato de novo. Acho que a gente pode passar o prato de novo. O título da mensagem de hoje é Oração Extravagante. E antes que você pense que a gente vai incentivar algum tipo de comportamento ou desincentivar algum tipo de comportamento diferente ao longo da música, ao longo do tempo que a gente canta, não é nada disso, né? Adoração extravagante não tem nada a ver ou não se limita a cantarmos desta ou daquela forma com mais ou com menos intensidade. O dicionário diz que adoração é um ato pelo qual reconhecemos nossa dependência de Deus. Então, quando você age de alguma forma, que você está declarando, eu dependo de Deus, quando você entra nesse prato, né? Quando você faz alguma coisa e canta de coração, como o pastor Luciano falou, eu me entrego a Jesus, eu me entrego, isso é adoração. Rick Warren, autor do livro Uma Igreja com Propósitos, Vida com Propósitos, diz assim, adorar é expressar nosso amor a Deus por quem Ele é, pelo que Ele disse, pelo que ele faz, por quem ele é, pelo que ele disse, né, a palavra, e pelo que ele faz na minha vida. Isso é oração. E extravagante nada mais é do que fora do comum, né? Já viu aquelas fotos de casamento de talvez 10, 20 anos atrás e tinha alguém achando que estava na moda e hoje a gente olha aquela foto e fala, puxa, meio extravagante, né? Aquilo era moda naquela época. Então extravagante é alguma coisa fora do comum. Não precisa ser algo louco, não precisa ser algo desordenado, mas é algo fora do comum. E o comum é o que está lá fora, né? O comum é o que está daquela porta para fora. Muitas coisas a gente vê lá fora que todo mundo faz e às vezes é extravagante não fazer. Né? Alguém já chegou para você e falou, fala sério, domingo de manhã, é? Ou teu imposto de renda você faz assim? Ou é assim que você age na tua família? Ou seja lá o que for? Né? Nós somos meio extravagantes, não somos? Um grupo de pessoas adultas participando de uma gincana em prol de pessoas que a gente viu muito pouco ou nunca viu. Né? Vindo aqui no domingo de manhã, somos pessoas tão diferentes. Sendo honestos nos nossos negócios, somos um pouco extravagantes às vezes, não somos? Na maioria das vezes, a adoração é um ato secreto. É um ato que ocorre onde ninguém mais vê. Uma coisa que só você sabe que você está fazendo ou não está fazendo. Às vezes a adoração é um ato que ocorre entre duas pessoas, quando você atrevidamente, me faltou a palavra, né? Atrevidamente interrompe uma conversa e fala, você já ouviu falar de Jesus? Você interrompe uma conversa ou um caminho, alguma coisa que estava falando sobre o campeonato de futebol, alguma coisa que estava falando sobre um filme ou sobre o clima, e de repente você fala, mas isso me lembra uma vez que aconteceu comigo, e você desvia o caminho da conversa propositadamente para falar de Jesus. Adoração é muito mais do que música. Se você tem o hábito de navegar um pouquinho nos sites, espero que você tenha olhado o site dessa igreja, e lá tem um link para diversos ministérios. E o Ministério de Música chama-se Uma Só Voz. E o Carlos veio falar comigo um dia, e isso já tinha acontecido, na verdade, assim que eu voltei, ele falou, olha, o ministério não é mais ministério de louvor e adoração, é ministério de música. Eu falei, ficou menos agora? É só música? Porque louvor e adoração não pode se limitar à música, né? E a gente volta e meia cai nessa conversa, eu estava falando com o Carlos a respeito disso essa semana, e eu falei, falando nisso, quem está no louvor domingo? Eu falei, acredito que eu falei isso, né? Quem está no louvor? Parece que a gente só louvou a Deus enquanto o Silas estava aqui com a equipe, né? Agora a gente não está louvando a Deus. Não louvamos com as nossas ofertas, não louvamos com o nosso abraço lá na entrada, não louvamos ao longo da semana. Música é uma parte da adoração, né? Olha o que está lá no nosso site. A música é uma ferramenta muito importante no nosso culto a Deus, mas não é a única. Por isso, chama-se Ministério de Música e não Ministério de Louvor e Adoração. Estamos em véspera de Páscoa. Se nós comemorássemos Páscoa, como fazemos com o Natal, nós estaríamos no Advento, né? Advento de Natal, sabe quando você começa a fazer contagem regressiva para o Natal? E o Natal é uma data importantíssima na vida da igreja. Mas de pouco adiantaria o Natal se não houvesse a Páscoa logo depois. Se Jesus tivesse nascido, nós podíamos festejar seu aniversário. Mas eu não teria vindo aqui hoje se não tivesse havido Páscoa. Não valeria a pena. Então nós estamos numa certa forma de uma antecedência de Páscoa, né? E eu quero ir lá para João, se você puder ir achando João na sua Bíblia. João é um cara apaixonado pela Páscoa e por esse tempo que antecede a Páscoa. João tem 21 capítulos, ele fala 9 capítulos, os últimos 9 capítulos de João, sobre 6 dias. São 21 capítulos que contam 3 anos de história. E 9 capítulos falam de 6 dias. Parece que João, e nós cremos a convicção de que foi o apóstolo, o discípulo João que escreveu João, né? Nós cremos que João estava lá, ele viu aquilo, é testemunha ocular, ele descreve detalhes, a gente vai chegar lá nesse dia que Maria ungiu os pés de Jesus, ele estava lá sentindo o cheiro, vendo aquilo, ouvindo sons, tocando. Ele parece que foi com uma intensidade que João viveu isso. E eu gostaria que você se apaixonasse pela Páscoa. Esse mês de abril é o mês que você pode se envolver nesse assunto. Leia esses últimos 9 capítulos de João, leia a reta final, vamos chamar assim, dos outros evangelhos, para ir se inteirando da grandeza daquilo que Jesus fez na cruz por nós. Foi muito mais do que ele um dia ter sido pego de surpresa porque houve um discípulo que o traiu e acabaram matando ele. A obra de Jesus vai muito, muito além disso. E nosso objetivo ao longo do mês de abril é que você, ou que nós todos juntos entendamos um pouquinho melhor disso. Outra característica de João, quando ele escreve o Evangelho, é que ele aponta para a diferença que Jesus faz na vida das pessoas. Versículo mais famoso da Bíblia, João 3,16, Jesus encontrando com Nicodemos e mudando a vida de Nicodemos. A mulher samaritana, aquela no poço, né, que Jesus pede água para ela, ele muda a vida dela e muda a vida, parece que da cidade toda, depois que ele se revela como sendo o Messias. Alguns domingos atrás, pastor Luciano pregou sobre a lei do apedrejamento. Se você estava aqui, certamente se lembra como Jesus salvou a vida daquela mulher que estava prestes a ser apedrejada. Usaram ela como um bode expiatório para ainda pegar Jesus em contradição, e ele acabou mudando a vida dela. Ele literalmente salvou a vida dela. Isso tudo está no livro de João. Vai lendo João e vai vendo como Jesus faz diferença na vida das pessoas. Esse exemplo que a Aline falou, né, de um filho que errou muito, um filho que errou pouco. Eu me coloco na categoria do primeiro, né, daquele que errou muito. E a diferença que Jesus faz na minha vida, quando eu olho para trás e vejo como Jesus mudou a minha vida e como a minha vida estaria se Jesus não fizesse parte dela. Como estaria a minha vida profissional, o meu casamento, a minha família, a minha situação financeira, a minha saúde, se Jesus não estivesse lá. João 12, de 1 a 8, vamos ler. Os personagens dessa história são muito normais. Os personagens não têm cargos importantes, eles não ameaçam Jesus, eles seguem a Jesus, têm profissões igual à sua, provavelmente, ou parecida com a sua, vivem numa cidade normal, e é uma situação corriqueira que acontece. Preste atenção no que acontece nos 8 primeiros versículos de João 12. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. No capítulo 11 isso aconteceu. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Isso é um ano de salário, aproximadamente. Ele não falou isso para se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Enquanto isso, uma multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. É um banquete para os sentidos. Lembram dos 5 sentidos que nós temos? Terceira série do primeiro grau, quarto ano, chama agora, né? Estavam comendo uma festa, uma ceia para Jesus, né? Jesus havia ressuscitado Lázaro no capítulo anterior. Fala: como é que eu posso pagar? Como é que eu posso retribuir? Como é que eu posso fazer com que Jesus fique aqui mais um pouco? Né? Jesus está indo para Jerusalém e essa família, né, resolve fazer uma janta, uma ceia. Então lá está o paladar, né? Maria pega esse perfume e quebra esse vaso aos pés de Jesus, e aquele cheiro, né? Depois do cheiro de comida, aquele cheiro do perfume, diz que enche a casa toda, e o mesmo evento ele é relatado nos outros evangelhos, e Jesus fala: o que ela fez vai ser contado geração após geração. Esse perfume do que ela fez, eu queria que você sentisse hoje ainda o cheiro dessa adoração extravagante de Maria. Ela toca os pés de Jesus, o tato proibido. Mulher não pode tocar em homem em público, segundo as leis judaicas. Adoração extravagante. Eu preciso adorar. Eu estou na presença daquele que ressuscitou o meu irmão. Todos viram. Não tinha como não ver. Alguma coisa acontecendo, quem não estava olhando, de repente, de onde vem esse cheiro? Ah, está vindo dali. E, como não podia deixar de ser, como sempre, né, quando acontece alguma coisa polêmica com Jesus, o pessoal começa a falar e começa a ouvir. Então tem de tudo, e João está descrevendo isso tudo, tem os cinco sentidos, e rapidamente começam a falar a respeito. Fique atento para não perder nada, porque tem muita coisa nessa história. A adoração extravagante está apenas começando. O primeiro deles é o próprio Jesus. A adoração extravagante de Jesus era ir a Jerusalém. João conta claramente como Jesus está se aproximando de Jerusalém. E era um péssimo lugar para ele ir. O QG, o quartel-general dos seus inimigos, estava em Jerusalém. Lá estavam os escribas, os sacerdotes, os hipócritas, aqueles que o perseguiam. Havia uma central do governo romano lá que estava preocupado com a Páscoa, porque vinham muitos judeus para Jerusalém ao longo da celebração da Páscoa, e eles tinham medo de revolta. Jerusalém era um péssimo lugar para Jesus estar, mas era o lugar certo. Era lá que Deus o queria, e a sua adoração extravagante ao seu Pai era ir para Jerusalém, estar naquela festa que era feita a sua honra. Por que será que Jesus aceitou essa festa? Jesus gosta de estar com pessoas. Jesus muda a vida de pessoas. E a gente vê Jesus se retirando para adorar o Pai, para estar em oração, mas quando ele não está em contato com o Pai, ele está com pessoas. E está mudando a vida de pessoas. Pessoas com problemas, pessoas complicadas, pessoas que reclamam, pessoas que não têm saída, pessoas doentes. E ele toca naqueles que são sujos, ele encosta naqueles que são leprosos. E ele fala com aqueles com quem ele não deveria falar. E, na verdade, ele não está indo dessa vez celebrar a Páscoa. Ele já tinha ido uma vez, quando ele fez a que chamamos de purificação do templo. Essa vez ele não ia celebrar a Páscoa, mas ele ia transformar a Páscoa. A Páscoa deixava de ser uma celebração de algo que tinha acontecido há mais de 1000 anos antes de Jesus, na saída do Egito, mas passava a ser algo que é real, que é presente na minha vida e que eu espero que seja presente na sua vida. Ele não foi para Jerusalém para celebrar, mas para transformar a Páscoa. Lázaro, o segundo personagem, ele estava morto no capítulo anterior. E aí Jesus chega lá e ressuscita ele. E a Bíblia não fala muito sobre Lázaro nesse trecho que nós lemos, além de que queriam matar ele. Ele tinha sido ressuscitado. Eu não entendo, eu não sei qual foi a sensação dele, o que foi que ele passou nesses 3-4 dias que ele esteve morto. E agora tem gente que falou: ó, Lázaro, cuidado, o pessoal quer te pegar. Eles querem te matar. Ele falou: mas como? A doença já tentou e não deu certo, agora o pessoal quer me matar. É, porque o pessoal está acreditando em Jesus por tua culpa. Tem alguém acreditando em Jesus por minha culpa? Será que eu posso ser acusado disso também? Mas ele queria estar na presença de Jesus. Ah, com esse aqui eu estou seguro. Se depois de 4 dias, de 3 ou 4 dias morto, ele me ressuscitou, eles que venham com lanças e pedras, o que for, eu estou seguro, eu quero desfrutar mais da presença desse Jesus. Eu quero estar mais com Jesus. Tem Marta, e Marta ela é conhecida. E às vezes a gente cita Marta, né? No evento que aconteceu lá em Lucas 10, foi antes, não é o mesmo evento, onde Maria estava aos pés de Jesus e Marta estava agitada. A Bíblia fala assim: agitava-se de um lado para o outro, ocupada com muitas tarefas. E ela reclama para Jesus: põe ela para trabalhar, não está vendo que só eu estou trabalhando aqui? E Jesus parece que pega no pé. Mas esse é um outro momento. Ela está servindo e Jesus não chama a atenção dela. E se Jesus não chama atenção, quem sou eu para fazê-lo, né? Ela estava servindo, a sua adoração extravagante era trabalhar. Preparando um cabrito com batata, será? Não sei. Preparando um pão assado, servindo um suco, um vinho, um zwieback, né? Zwieback ou borscht, né? É um horário meio cruel para a gente ficar fazendo essa lista, né? Ninguém aqui está com fome. A sua adoração extravagante era servir, era arregaçar as mangas e trabalhar. Culto, a palavra culto no original, quando se descreveu isso no grego, está muito mais perto de serviço do que a gente entende de culto, né? De cultuar. Em alemão a gente fala Gottesdienst, né? serviço a Deus, né? Eu vou para o culto, quando você fala em alemão, eu vou para o culto, eu vou para o serviço a Deus. Em inglês usa service, né? Fácil traduzir, serviço. E o culto é, às vezes, é trabalhar, é arregaçar manga, é sujar, encher a unha de terra, né? Suar, precisar de um perfuminho depois, né? Porque a gente está trabalhando, está a serviço. Tem Judas. Judas está numa posição privilegiada de todo esse grupo. Judas está com Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana. Mas ela, a parte de Judas é triste. É a primeira vez que Jesus fala na narrativa, a primeira vez que a gente ouve, entre aspas, a voz de Jesus, a voz de Judas. E a sua reação não é estranha, a sua reação é lógica. Puxa, esse perfume valia 300 denários, era um denário por dia, era o salário mínimo, era um denário por dia. Pegando o salário mínimo brasileiro, que talvez seja inferior ao daquela época, né? Mas um ano de salário mínimo, 6 mil reais, mais ou menos. Perfume de 6 mil reais me quebra para lavar o pé de Jesus. Vende, dá para os pobres. Jesus não vale 300 denários, é isso que ele está falando. Por quanto ele traiu Jesus? 30. Jesus não vale 300, vale 30. Parece, passa desapercebido por muitos, e talvez muitos tenham ficado, ah, é mesmo, hein? Lavar o pé de Jesus, ajudar os pobres, é? E Jesus fala, nada disso. Duas coisas que esse texto não diz, o que esse trecho do texto não diz. Uma delas, ela não diz que você não deve ajudar o necessitado. Não é isso que Jesus está falando. Não, não, deixa os necessitados para lá. Tem dezenas, para falar a verdade, centenas de instruções na palavra. Desde o Velho Testamento, o povo de Israel era instruído a cuidar dos necessitados. Jesus fala isso, Jesus faz isso. A igreja primitiva fazia isso, o Novo Testamento fala para fazermos isso. Então, Jesus não está falando, não ajude os necessitados. E Jesus também não está falando que a gente só deve dar o mais caro para Jesus. Jesus não está falando que a gente só deve comprar o último tipo, o melhor modelo, o mais caro que tem para Jesus. Não é esse o foco do que ele está falando. O que ele está falando aqui é a adoração a Jesus. É o que vale a pena. E não se esconda atrás de desculpas hipócritas. Ah, mas podia ajudar os pobres com isso, né? Não é isso. Aí vem Maria. Maria é, fora Jesus, que tem que ser o centro da nossa adoração, Maria é o personagem secundário, se quiser, queremos dizer. Trouxe aqui um perfume que custa muito menos do que 300 denários. Era uma libra, mais ou menos, de perfume, meio quilo de perfume, talvez. 5 vezes esse tamanho. Não era caro demais para Maria, aos pés de Jesus. Ela já esteve aos pés de Jesus outra vez e talvez ela ficou naquela, ficou faltando alguma coisa. Eu aprendi tanto aos pés de Jesus, mas como é que eu posso demonstrar para ele que eu gosto dele? Como é que eu posso retribuir? Como é que eu posso responder? Como é que eu posso reagir? Ele acabou de ressuscitar meu irmão. E Maria é uma das poucas que ao longo do evangelho aparenta entender o que vai acontecer. Porque quando Jesus fala que Lázaro vai reviver, ela fala, eu sei que no último dia ele vai ressuscitar. É uma raridade. Antes de Jesus ressuscitar, alguém entender que nós iremos ressuscitar no último dia. E ela entendeu isso. Mas ela fala, não, Jesus, não é disso que eu estou falando. Eu queria que ele vivesse agora. Ele não teria morrido se o Senhor estivesse aqui. E ela vem com esse perfume. E eu fico pensando, depois daqueles encontros, o que é que eu tenho para dar para Jesus? E ela vai para casa e abre o seu armário e olha lá esse perfume. Não temos ideia de onde veio. Talvez herança, talvez fruto do seu trabalho, talvez um presente. E ela fala, é isso que eu tenho de mais valioso. E eu vou ungir Jesus com esse perfume. E ela chega aos pés de Jesus, quebra esse frasco e todo mundo começa a sentir o cheiro. E ela pega o seu cabelo e começa a esfregar nos pés. E o cabelo é para a honra do marido. Paulo fala, o cabelo da mulher seja para a honra do marido. Podíamos entrar nisso, o cabelo feminino naquela época tinha uma função muito diferente da nossa. Não confunda com agora nossos cabelos curtos ou compridos. Mas ela parece mostrar essa paixão como quem se apaixona pelo seu noivo. E essa imagem, ela é muito bonita. Essa imagem da igreja se aproximando de Jesus como uma noiva se aproximando do noivo. Quando, no século XVI, a igreja passou a ser perseguida pela reforma, né? pelo que haviam descoberto, que a igreja estava fora do caminho, e muitos dos anabatistas, como assim os chamamos, né? eram perseguidos e mortos por perseguição religiosa. Houve uma mulher que seria morta por afogamento. E estava decretado, haviam flagrado ela adorando ao nosso Deus da forma como ela entendia e não seguindo aquela série de regras e normas. E falaram, você negue que você adora Jesus de todo o seu coração, negue que você tem liberdade na presença de Jesus. Ela falou, não, eu não nego. Então você será morta por afogamento amanhã de manhã. E as pessoas que a conheciam sabiam disso, e algumas amigas se juntaram e falaram, enquanto ela estiver sendo afogada numa pequena ponte, nós vamos estar numa outra ponte que faz frente com o rio e vamos cantar hinos para encorajá-la nesse ponto. Só que o pessoal ficou com medo do tumulto, a mulher foi afogada durante a noite, ninguém viu, ninguém testemunhou. Quando esse grupo de mulheres chegou no outro dia de manhã e chegaram, cadê? Nós viemos aqui para cantar, nós viemos aqui para celebrar. Não, já aconteceu, ela já morreu. E elas voltaram para casa tristes e disseram, nós perdemos a cerimônia de casamento. Porque ela naquele momento iria se casar com o Senhor Jesus. Nós como igreja um dia vamos nos casar com o Senhor Jesus. É uma imagem, é uma parábola, ela é limitada, mas ela é muito linda. Não existe demonstração maior de amor humano, carnal, do que o casamento, ou do que o amor entre um homem e uma mulher. E é isso que Maria está fazendo com o seu cabelo, a sua honra. Ela falou, eu não ligo para o que os outros pensam. Não há nada valioso demais para Jesus. Não parece uma igreja um pouquinho? Esse momento, essas pessoas, não te lembra um pouquinho a igreja? Primeiro porque tem Jesus, toda a igreja precisa de Jesus. E nunca vamos nos cansar de falar isso demais, a igreja precisa de Jesus. A adoração perfeita é a Deus e não ao trabalho ou a si mesmo. A adoração, o que nós fazemos aqui não é para nós, não é para vocês, não é para parecermos bem, não é para cheirarmos bem, é para Jesus. A cruz, ela é central. O que aconteceu na Páscoa é indispensável para que a igreja seja a igreja. Tem Lázaro nessa história, uma pessoa que estava morta há um capítulo atrás. Igreja é lugar de pessoas que ressuscitaram. Se alguém aqui é Lázaro, posso ser o Lázaro. Eu estava morto e Jesus me deu vida. 1 João 5,12 fala, aquele que tem o filho tem a vida, aquele que não tem o filho de Deus não tem a vida. E quem não tem o filho, não tem vida, está morto. Quem tem o filho, tem vida. Tem Marta, servindo aos outros, com ministério, trabalhando. E nós vemos isso na igreja ao longo da semana, nos bastidores, coisas acontecendo aqui no palco, na entrada, pessoal mexendo no som, tem gente trabalhando. Maria, centrada em Jesus, adoração genuína e sacrificial. A adoração de Maria é a mais pura, mais clara, mais perfeita. Um sacrifício sem tamanho, não só preocupada, não só despreocupada com o valor daquele perfume, mas despreocupada com o que os outros iriam achar. E aquele perfume da sua adoração chegou às narinas de todo mundo. Agora adivinha quem levou o cheiro por mais tempo? Será que Maria, que estava com a mão na massa, né? Com os cabelos aqui lá, ela deve ter sentido aquele cheiro por horas, por dias, e falar, foi esse cheiro que eu deixei nos pés do meu Senhor. Talvez os outros, depois de 15 minutos, 30 minutos, estava bom o cheiro, né? não sei, já não lembro mais muito bem. E ela não. Aquela que traz, aquela pessoa que traz a perfeita adoração é quem é beneficiada de maior forma. Tem Judas, um crítico, hipócrita e sem sentido, que acha que liderança é mais importante que adoração, que usar o seu dom de discernimento sobre o dinheiro é mais importante que adoração, que ofertar e dizimar talvez seja mais importante que adoração, e não é. Tudo isso são atitudes, coisas que se fazem em atitude de oração. Em João, ainda dentro do capítulo de João, fala: mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores. Adoração extravagante custa. Se não me custa nada, vale muito pouco. Custa abrir mão de coisas boas para poder adorar, mas às vezes custa abrir mão de coisas ruins. Estranho, né? Que a gente se apega a coisas boas, a gente até pode entender. Mas como é que alguém pode se apegar a uma coisa ruim? E eu sei que acontece. Às vezes a gente tem aquele comportamento, aquele pensamento, aquela atitude que é difícil de largar, né? E aquilo está no caminho da adoração. Enquanto eu não consigo abrir mão daquilo, eu não consigo adorar corretamente. Isso é extravagante, isso é meio incompreensível aos olhos do mundo. Quem não tem Jesus no coração deve ficar olhando e falar: eu não estou entendendo, não faz muito sentido na minha cabeça. Por que nós não adoramos extravagantemente? O que será que está no caminho? Medo do acusador, o inimigo, Satanás, ele é chamado de acusador, não é à toa. Acusador porque ele tem esse dedo indicador muito afiado. Você fez isso, lembra? Agora se vem aí na presença de Deus. Você está com esse problema, né? E agora vem aí adorar Jesus. Você é isso, você é aquilo, você não vale, você deixa para lá, isso aqui vale muito. E ele começa a acusar. E são coisas que estão no caminho. Às vezes é falta de confissão. Enquanto a gente não confessa um pecado, fica no caminho da adoração extravagante. Quando tem aquele pecado no caminho, aquela coisa para ser arrumada, às vezes envolve falar com alguém. Se o meu pecado afetou alguma outra pessoa, eu preciso ir lá falar com ele. E isso fica no caminho de uma adoração extravagante. Salmo 51, 17 fala: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Deus não vai desprezar um espírito quebrantado, um coração compungido. É humilhação. Chegar na presença de Deus e falar: eu não mereço estar na sua presença, mas eu gosto. Eu não mereço estar aqui, mas é muito bom. E se eu tenho um perfume de 300 denários, eu quebro aos teus pés. Se eu tenho um pecado para ser confessado, algo que está no caminho, eu quero quebrar. Se tem alguém com quem eu preciso conversar, eu quero fazer. Às vezes a gente não adora por medo da resposta de Deus. Porque adoração é um lugar perigoso. Preciso confessar para vocês. Em 2005, estava uma situação profissional que, olhando aos olhos de Deus, aos olhos do mundo, perdão, não havia muito do que me queixar. Tinha condições de sustentar minha família, 2 carros, 0 na garagem. Mas a cada dia eu percebia que aquilo não estava sendo agradável aos olhos de Deus, por um motivo muito simples: a minha família estava ficando de lado. E a cada novo dia, um novo desafio, falar: agora vai, nós vamos colocar essa equipe em ordem e aí a coisa vai funcionar. E mais um telefonema, e mais uma ligação, e mais uma tragédia, né? E mais uma coisinha pequena. E um dia, final do dia, final do expediente, eu era o único no escritório e toco o telefone de novo. E ali no escritório eu mesmo me ajoelhei. Meu corpo foi, parece que foi escorrendo pela cadeira, eu me ajoelhei. Falei: Deus, não dá mais. Não dá mais, pega isso aí, faz o que você quiser, porque eu não consigo. Eu quero arrumar essa equipe, eu quero arrumar isso aqui de uma forma que eu consiga entrar num horário decente e sair num horário decente. E eu descobri que eu não dou conta, não dá. E chorei, e me enxuguei. E sentei na frente do computador e voltei a trabalhar. Dali a pouco vem uma pessoa na minha mesa e fala: eu estou indo falar com o teu chefe. Tá bom? É sobre você. E aí? Não, vou pedir para ele te mandar embora. Ah, é? É, eu quero que você venha trabalhar comigo. Ah, então tá bom. E ele foi lá, falou com meu chefe me mandou embora. Fui trabalhar com ele. Consegui entrar às 8 e sair às 5. Adoração é um lugar perigoso. Alguém pode vir e falar que vai pedir para você ser mandado embora, né? Essa é a minha história, não é igual à tua. Mas custa chegar na presença de Deus, se humilhar e falar: eu tentei durante 7 anos e não deu certo. Que tal você tentar uma vez, né? Ver se você consegue fazer melhor. É para adoração extravagante que você e eu fomos criados. É por isso que um dia Deus pensou que você existiria. A Bíblia fala que mesmo antes de eu ser concebido no ventre da minha mãe, ele já me conhecia, ele sabia o meu nome, a cor dos meus olhos, o país que eu iria morar, os meus defeitos, meu temperamento. E eu fui criado para adorar a Deus extravagantemente. Adorar é humilhar-se na presença de Deus e falar: Deus, eu não consigo. Eu não quero mais. Eu não quero mais ficar dando cabeçada, não quero mais ficar dando murro em ponta de faca. Eu preciso de ti. Às vezes adorar é entregar algo valioso para Deus. Não tem nada de errado se você tem um perfume de R$6.000 no seu armário. Isso por si só não é um pecado nisso. Mas talvez Deus queira que você o quebre aos pés de Jesus. Talvez ele queira que você use os seus cabelos e entregue a sua honra para Jesus. Sem ligar para o que as pessoas pensam, e isso é extravagante. Sem ligar para o que as pessoas falam. Nós temos em época que antecede a Páscoa, e uma época que Jesus se sacrificou muito, não só no dia da crucificação. Todo esse tempo, toda essa angústia de Jesus caminhando em direção a Jerusalém, e ele sabia o que ia acontecer com ele. E ele se humilha na presença de Deus e fala: Deus, está doendo. Eu não quero mais. Mas se é a tua vontade, eu faço. Às vezes a adoração extravagante é uma coisa bem simples, como dar graças antes de comer. Tive ótimas conversas orando, tendo orado antes de comer no local de trabalho. Imagine, né, aquele refeitório com centenas, milhares de pessoas. Sentava, põe minha bandeja, momento de silêncio. Às vezes as pessoas faziam piada, porque não, né? Algumas, uma vez um cara pôs a mão no meu ombro: você está passando bem? Não, ele está orando. Está orando? Por quê? Não, estou agradecendo pela comida. Ué, mas você trabalhou para ela. E aí você, né, tem um gancho espetacular para explicar por que a gente agradece antes de comer, né, em vez de chegar na frente lá e... Amém. Né? Aquela oração disfarçada, né? É um passo de extravagância, né? É um passo de extravagância. Mostre para as pessoas que você ora, não só ensine a tua filha, né, de 3 anos que tem que agradecer antes de comer. Para no meio do McDonald's, para no meio do restaurante, né, deixa o garçom esperando um pouquinho. McDonald's não tem garçom, né? Adoração extravagante é parar de decidir de acordo com a opinião dos outros. Tá? Quer resumir? É assim. Para de decidir de acordo com o que os outros pensam. Principalmente os outros lá fora. Às vezes tem gente dentro da igreja, né, que é Deus falando para você: ah, não, não vou agir de acordo com ele, né? E não é disso que a gente está falando. Está falando da opinião da maioria, a forma como se lida com os seus negócios, com a sua família, com a sua vida, a sua saúde, a forma como você dirige, a forma como você anda, trata seus vizinhos. Deus está te tocando para fazer alguma extravagância? Está te cutucando? Está chacoalhando alguma coisa? E vamos ver o que, que fica do reino e o que cai? Só vai acontecer se você aceitar. Só vai acontecer se você topar essa parada. Fique em silêncio um minuto. Se você puder, feche seus olhos. Talvez o que Deus está te mostrando não é a primeira vez. Talvez você já viu essa imagem que está na frente dos seus olhos agora tantas e tantas vezes. E Deus está pedindo para você entregar e você fala: eu já tentei. E eu já errei e está aí de novo. Talvez você precise de ajuda. Mas alguém para dobrar o joelho contigo e orar com você. Talvez é a primeira vez. Algo que você não tinha pensado e que, até prova em contrário, não era nada de problemático, mas agora Deus está falando, olha, está na hora de você quebrar esse teu perfume, teu vaso de perfume. Espírito Santo, nós te adoramos. Nós reconhecemos que nós precisamos da tua intervenção na nossa vida. Ó Espírito Santo, fala ao meu coração. Mostra-me onde está o meu vaso de perfume. Mostra-me qual é a extravagância que Deus está esperando de mim nessa hora. Toca no coração dessa amada igreja e daquilo que tu esperas de cada um individualmente, como casal, como família, como igreja, como corpo. Pai querido, nós queremos te adorar. Nós queremos reconhecer que tudo que tu fizeste e tudo que tu falaste, tudo que tu fazes é real, é verdadeiro, é justo, é santo, é bom. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos. Em nome de Jesus. Mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Não deixe passar essa chance. Se você ainda não tem um compromisso com Jesus, se você ainda não conhece a Jesus, não deixe passar essa chance. E se você tem algum tipo de vaso de perfume que está difícil de tirar do armário, peça ajuda. Tem gente aqui, pastores, líderes de PG aqui para te ajudar. Tenha um fim de semana, um fim de domingo abençoado. Que Deus cuide de você. Dê um abraço na pessoa do seu lado. Vá em paz, em nome de Jesus.
Você acabou de ouvir a mensagem da semana. Venha aos cultos aos domingos, 10 horas da manhã. Esperamos por você.